Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É agora de trilha nova, seu Léo. Ponte Aérea tá no ar, mais um episódio do Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Marcelo Correge em Londres. Tô certo, Correge? Tá em Londres? Eu sei que você tá na rua. Tudo bem com você?
Tudo certo, Camilo. Prazer participar aqui do Ponte Aérea com trilha nova. Que maravilha, hein? Curti. Eu sou daqueles meio tradicionalistas para esse tipo de mudança, mas... E quando vocês fizeram a enquete, eu confesso que eu quase quis ficar com a música antiga, mas agora que mudou, tô satisfeito, tô achando maneiro. Tô em Londres, na frente do Arsenal, clube de futebol, nada a ver com a NBA, por causa de uma bomba atômica no futebol europeu, que é a criação dessa Superliga com 6 clubes ingleses, 3 clubes espanhóis e 3 clubes italianos, querendo seguir um molde meio de esporte americano, de NBA, de NFL, em que não tem rebaixamento, mas caiu muito mal com os torcedores e a gente está fazendo a repercussão disso.
Semana de muito trabalho para o Marcelo Correge, que gentilmente aí cedeu um pedacinho do seu tempo para falar com a gente. Esse negócio da trilha, eu vou já abrir aqui para o nosso público qual é a nossa estratégia de marketing, né? O André Boaventura pensou o seguinte: olha, a gente gosta muito da trilha tradicional, a gente vai tirar um pouco para transformá-la em algo vintage, sabe? Em algo desejado, em algo que o público possa lembrar: olha, eu sou da época daquela trilha antiga, estou aqui faz tempo aqui nesse Ponte Aérea. Então é mais ou menos esse a nossa ação de marketing em cima da trilha. Agora, essa trilha nova também é bacana pra caramba, estou gostando muito. Mudar às vezes é bom, né? Dá uma respirada. Agora, Correge, vamos direto ao assunto, porque o seu tempo é precioso nessa semana de mudanças aí, de definições e de polêmica no futebol europeu. Cole, esse episódio aí a gente queria separar para falar sobre essas primeiras impressões que a gente tem dessas mudanças de time. Ocorreu a janela de transferências da NBA, muitos times acabaram pegando até jogadores que encerraram seus contratos, forçaram encerramento de contratos e fizeram novos contratos. O caso do Andre Drummond, o caso do LaMarcus Aldridge, que até encerrou a carreira, a gente já falou sobre isso aqui no Ponte Aérea. E um desses casos, talvez tenha sido a grande contratação de toda essa janela, é do teu time, do Chicago Bulls, Nikola Vucevic. Agora, não deu resultado ainda, né, Cole? Tá triste com Vucevic? Você tá triste mais com Vucevic ou com a sua franquia, com o seu time, com o seu técnico, nesse desencaixe de começo aí do Vucevic no Chicago?
Camilo, confesso que eu resisto um pouco a usar o termo tristeza, decepção, deu errado pro que tá acontecendo até aqui. Isso porque o Chicago, logo depois da troca, teve uma sequência de jogos fora de Chicago muito grande contra adversários muito difíceis, principalmente na Conferência Oeste. Então isso... Vocês estão ouvindo aí as inglesas passando por aqui, né? Porque eu tô no meio da rua e a inglesada passa com aquele sotaque carregado. Mas aí, voltando ao tema, eu queria esperar um pouco mais. E quando houve a troca, a saída do Wendell Carter Jr., do Daniel Gafford, do Chicago, a perda das escolhas de draft na próxima temporada, algumas são protegidas, outras não, eu não estava tão pessimista. Achei que foi um movimento interessante, mas eu já tinha uma impressão de que defensivamente o time ia sofrer, que o Wendell Carter Jr. é um pivô melhor no sistema defensivo do que o Vucevic. Isso aconteceu, mas a gente também tem que levar em consideração o tempo de treinamento e o encaixe que o time teve, principalmente jogando partidas fora de casa, a possibilidade de encaixar o time. E o que está muito claro nesse início é que o Chicago, para ser competitivo com o Vucevic em quadra e com os problemas que já existiam de marcação de perímetro, né? Os armadores do Chicago não são tão eficientes assim marcando fora. Quando os armadores batem para dentro, eles até conseguem acompanhar bem, mas na movimentação de bola e no arremesso da linha de três, eles são muito fracos, eles não conseguem chegar bem ali. O Bulls ia sofrer com isso. Então, outra contratação do Bulls me parece essencial para o encaixe do Vucevic ali no time. Ele precisa jogar com o Daniel Theis no time titular para que o Chicago tenha um mínimo de força no garrafão para defender contra pivôs um pouco maiores. O Vucevic fica ali naquele primeiro combate, ele não é muito atlético, ele é alto, mas ele não é um pivô que salta muito, que tem esse tempo de dar toco e tal, então ele sofre com jogadores mais baixos batendo para cima dele e principalmente com jogadores mais habilidosos no post. E aí o Theis pode fazer aquela marcação dupla dentro do garrafão, porque ele é um jogador bom defensivamente. Ele não tem altura para marcar os maiores pivôs, mas ele consegue fazer aquela chegada ali para atrapalhar quem bate para cima do Vucevic. Então eu acho que o encaixe é esse. E quando o Billy Donovan fez essa formação, mas nos últimos jogos o time foi mais eficiente, perdeu uma partida, ganhou do Cavs. Então esse talvez possa ser o futuro aí do Chicago com essa formação e com outras peças que venham a integrar o time mais para frente. Eu acho que playoff para essa temporada tá difícil, até para o play-in tá ficando difícil, o time perdeu muitos jogos seguidos. Agora o Zach LaVine também, por causa dos protocolos de Covid fora da equipe. Eu não estou vendo muito como o Bulls entrar nesse playoff, nem pelo play-in nesse ano. Então, é um projeto mesmo de médio e longo prazo.
Então, eu queria falar dessa disputa pelas vagas no play-in, já que o Chicago realmente está distante da sexta posição, né, que garante uma vaga direto nos playoffs, nesse sistema em que entre o sétimo e o décimo jogam essa espécie de repescagem, né, esse play-in. Aí na NBA, mas antes de falar do Vucevic, eu resisto muito com o Reg a ideia de que um jogador talentoso é um problema para o elenco. Não é. O Vucevic joga muita bola. Eu sou fanzaço do basquete do Vucevic. É um cara que chuta de fora, que tem muito recurso de jogo de pivô no ataque, que ajuda o time até com bloqueios e na própria. É um bom companheiro de time, né, na movimentação ofensiva. Claro, não é um grande pivô de marcação. Mas claro que o Vucevic tem muito mais ajudado que atrapalhar no Chicago e cabe ao técnico, o Billy Donovan, ajeitar isso tudo, melhorar o sistema de rotação para o Vucevic brilhar e fazer os outros jogadores brilharem também. Agora, pensando na colocação aqui, Correia, eu acho que tem esperança sim. Se pensar que o Chicago está em 11º agora e a gente tem uma vaga para decidir no play-in, porque o Indiana está em 9º, mas o Indiana, só se o Indiana tiver uma grande sequência de derrotas para fugir dessa área aí de play-in. Não faltam muitos jogos. Mas então a gente tem o Toronto Raptors na 10ª posição com 24 vitórias e 34 derrotas. Logo depois já tem o Chicago com 23 vitórias e 33 derrotas. E aí eu acho que tem o problema para o Chicago e para o Toronto, que é o Washington Wizards. Que ao contrário do Chicago e do Toronto, começou muito, muito mal. Mas aos poucos vai se ajeitando, assim. Bradley Beal não saiu, vai ficar pelo menos até o fim dessa temporada. Tá com o Westbrook também, que tá fazendo bons jogos. A gente tem nosso brasileiro Raulzinho totalmente inserido no sistema de rotação do técnico Brooks. É um time que vem jogando bem. E eu acho que pode pegar, tem 4 vitórias seguidas o Washington Wizards. E já tá com o mesmo número de vitórias e derrotas que o Chicago. Perde ali no saldo de sextas e tal, mas são 23 vitórias e 33 derrotas. Então o Washington, para mim, até se fosse chutar agora, quem pegaria essa última vaga do play-in seria até o Washington. Mas claro que o Chicago ainda tem, enfim, chances, né? Agora, o Regi, aproveitando já um ensejo do Washington, queria pular para a Conferência Oeste agora e falar do atual campeão da NBA, Los Angeles Lakers, né? Quando o Anthony Davis e o LeBron James, quando os dois saíram, todo mundo pensou, pô, agora o Lakers vai sair até da zona de playoffs, porque não vai segurar onda, não vai ser Caio Kuzma, não vai ser Caruso, KCP, que vão segurar a onda. E aí chegou o Andre Drummond, pivôzão até muito, estava sendo muito visto, sondado por outras equipes, e o Lakers conseguiu fazer um contrato com ele. E já chegou realmente botando moral, teve uma vitória muito simbólica para cima do Brooklyn Nets, que o Andre Drummond jogou muito, e até explorou algumas deficiências defensivas do garrafão do Brooklyn Nets. Essa sim talvez tenha sido aquela contratação, aquela chegada cirúrgica, né? Até pensando em playoffs e em coisas maiores para o Lakers, né? Andre Drummond no Lakers. Correia, gostou?
Gostei muito, Camilo. Aliás, o Andre Drummond era um jogador que eu queria no Chicago, porque ele é aquele pivô à moda antiga, que não tem muito recurso de arremesso de média distância, tem o problema dos lances livres. Ele nunca teve bom aproveitamento. Ele lembra até o Shaq nesse sentido. Né? Ele não tem aquela volúpia do Shaq para atacar. Mas ele, num dia bom, no post, ele machuca o adversário. E defensivamente ele é muito bom. Ele é um pivô muito pesado para os padrões atuais da posição 5 da NBA. Então ele consegue marcar qualquer cara que tenha um jogo mais forte de post, que vá para baixo da cesta e insista naquilo. Os stretch fives, e há tantos na NBA hoje em dia, tipo o Jokic e tal, aí já complica um pouco mais o Drummond. Mas pro tipo de pivô que pode atrapalhar o Lakers e que podia atrapalhar esse time do Lakers no caminho até a final, até o título, um bicampeonato seguido, né? Eu acho que o Drummond é um encaixe perfeito. Tanto que ele está segurando a onda lá com o Montrezl Harrell, com o Dennis Schroeder, com o Kyle Kuzma, mesmo com os dois grandes jogadores do time fora, os dois All-Stars, Anthony Davis e LeBron James. Eu acho que vai dar samba e eu volto a dizer, o Lakers é o favorito para ser campeão, para mim. Com os dois voltando, e eles puseram um monte de fotos aí no Instagram, no Twitter, dizendo que estão voltando, estão aquecendo as turbinas, eu acho que o Lakers é o favorito. As pessoas falam muito do Brooklyn Nets, ficaram muito impressionadas com as trocas todas. A gente ainda não entendeu como vai ser o time com todo mundo jogando ao mesmo tempo, mas a perda do LaMarcus Aldridge, até para essa, para esse encaixe contra times que têm pivôs muito pesados, que atacam muito a cesta, como o Philadelphia 76ers, pode complicar bastante a vida do Brooklyn Nets. Eu acho que só o Blake Griffin e o Nick Claxton e o DeAndre Jordan não seguram a onda, assim, sabe?
É, Correge, essa é uma contratação do Lakers pensando realmente no título, né? Quando você contrata o Andre Drummond, você não quer ganhar o próximo jogo, né? Você quer ganhar uma série de playoffs difícil, né? Você pensa em tirar um pouco o peso do Anthony Davis na defesa, e você pensa no que o Andre Drummond pode oferecer, mesmo sem muito recurso ofensivo. Por exemplo, o Andre Drummond não é um cara com saída para a esquerda, saída para a direita, gancho bonito, arremesso de média distância, ele não tem tudo isso. Agora, é um cara que entrega resultado no ataque. Ele tem 16.5 pontos por jogo nessa temporada, e até um pouquinho, a média do Lakers dele é até um pouquinho mais alta. E na defesa é um monstro, realmente. São 12.6 rebotes por jogo, quase duas roubadas de bola por jogo, com o Reg, e um toco garantido. Ou seja, é um cara que tem um impacto imediato quando está jogando, né? Não depende de um dia ruim, de um dia bom. É aquele cara ali, aquele funcionário que vai te entregar 16 pontos. Às vezes ele faz 15, às vezes ele faz 14, 13. Mas raramente é um cara apagado na partida, né? Claro, faz um monte de falta, que é aquele trabalho sujo de defesa, que às vezes falta até em alguns times. Por exemplo, o Vucevic não tem essa característica, por exemplo, né? Apesar de ser muito alto, muito forte, não tem essa característica, esse impacto defensivo. Então, é aquele tipo de contratação que a gente pensa para o título. E aí, já fazendo o gancho com uma outra contratação que eu acho que foi pensada especificamente para playoffs, e até o apelido dele leva esse nome, e também para possível final de Conferência Oeste, até final de NBA, é o Rajon Rondo, né? O Clippers pegou o Rajon Rondo nessa janela, sem pensar no próximo partido, sem pensar nos pontos que ele vai fazer, ou nas estatísticas. Estão pensando especificamente nas partidas mais difíceis que vão começar em maio, né, Correge?
Sim, o povo quer o Playoff Rondo, né? E ele não gosta muito desse apelido, é engraçado, porque, enfim, ou por timidez, ou por se achar um jogador tão eficiente na temporada regular quanto nos playoffs, mas devia ficar satisfeito, porque é melhor ser jogador decisivo em momento difícil do que ser aquele jogador que é ladrão de treino ou ladrão de temporada regular, adaptando a expressão para a NBA. O Rondo sempre joga muito bem em playoff, tem uma capacidade de organização da quadra e do posicionamento de outros jogadores, principalmente jogadores que sabem atuar no perímetro, como tem o elenco do Clippers, que é algo inestimável na NBA. Assim, a gente não tem tantos point guards clássicos com essa característica de passe, como eles costumam dizer, willing passers, né? O cara que pensa primeiro em passar e depois em atacar a cesta ou arremessar. E o Rondo contribui muito com isso. A gente só tem que torcer para que ele fique saudável até o fim da temporada, até o fim do playoff, porque o Rondo sempre tem alguma questão física que atrapalha ele. Até quando ele esteve no Chicago, ele começou uma série de playoffs maravilhosa contra o Boston Celtics, ganhou duas partidas com o Bulls como azarão completo, e depois ele se machuca e o Bulls perde a série por 4-2. Então ele é esse jogador que faz a diferença, mas ele tem uma fragilidade física também que preocupa um pouco.
Ele é aquele jogador, né, Cole, que quando ele está saudável, é impossível ele não ser relevante em uma série de playoffs. Isso não acontece, não aconteceu na carreira dele ainda. No Lakers, ele nem era de longe dos maiores talentos atuais, né? A condição física dele não é o jogador que ele já foi. apesar de já ter tido, enfim, já chegar com um anel no Lakers, mas é contratado, é pensado muito a personalidade do Rondo, né? O Kendrick Perkins, ex-jogador da NBA e hoje comentarista aqui da TV americana, ele pediu essa contratação, Cole, pediu há 2 meses essa contratação do Clippers. Ele falou: olha, o Rondo não tá fazendo nada em Atlanta. Tá brincando em Atlanta, Atlanta só tá perdendo. Depois até teve uma virada e começou a ganhar tudo e subiu na tabela na Conferência Leste. Mas ele falou: olha, o Clippers precisa de um general no perímetro. E não é o Patrick Beverley, é o Rondo. O Rondo encaixaria nesse time aí. E realmente, né, a personalidade do Rondo é aquela personalidade dominante. É aquele cara que chega, toma conta, o jogo vira o que ele está fazendo. E aí, se a gente somar as personalidades do Kawhi Leonard e do Paul George, realmente acho que encaixa, sabe? Porque o Kawhi não é aquele grande líder, né? Não é aquele cara que toma conta do time e que todo mundo vai pensar para ele. Não é. Aquele jogador que, quando foi campeão, tinha personalidades mais dominantes em volta dele. O Tony Parker, o próprio Manu, o Tim Duncan, que era o dono do time, no San Antonio, e até no Toronto, o Kyle Lowry, que era o capitão do time mesmo. Então, o Clippers talvez falte esse capitão que tenha chegado agora. Eu acho. Sou pessoa muito fã do Rondo, mas acho que foi uma troca pensando objetivamente na série de playoffs e chegou jogando bem.
Eu vi alguns jogos do Clippers e achei legal o encaixe dele no time. Confesso que eu nem estava esperando tanto, não, exatamente pela presença do Patrick Beverley no elenco e tal, que era um jogador muito ligado, né, a esse time, a reestruturação pela qual o Clippers passou, né, desde a mudança de proprietário, enfim, a transição do Doc Rivers, a saída dele também agora com o Tyronn Lue. Eu achei que o Rondo entrou muito bem no time e acho que pode sim contribuir tanto ofensivamente quanto defensivamente. A minha questão com o Clippers é o garrafão, assim, como eles vão resolver? Eu acho que o Ivica Zubats não tem força e nem recurso técnico para brigar no nível que o Oeste vai exigir de briga dentro dos garrafões.
Meu pai acha a mesma coisa. Quando acabou a janela de troca, ele só me perguntou: o Clippers pegou algum pivô? Porque depende muito do Ibaka. Ibaka tem que jogar por dois, três aí nesses playoffs. Eu falei: não, não pegou ninguém, tá? O time é esse. Pegou o Rondo. Ele falou: pô, ótimo. Meu pai adora o Rondo, mas vai faltar pivô para fazer falta, dar toco e fazer bloqueios eficientes. O Zubac realmente não. Também acho, o resto. Também acho que não. Não segura a onda. Mas, claro, é um timaço, né? É um time muito competitivo, tá jogando bem. A gente tem aí o Utah Jazz e o Phoenix Suns sobrando, né? Na tabela de classificação. Disparados aí em primeiro e segundo. Mas o Clippers é uma força, realmente. Decepcionaram na última temporada, mas é uma força inegável para essa Conferência Oeste. E aí queria passar para um outro time, o Miami Heat. Da velha raposa. Pat Riley conseguiu pegar o Victor Oladipo. Pat Riley, que foi técnico, hoje ele é o presidente do Miami Heat, né? Toma as decisões de trocas, decisões de elenco, decisões, manda tudo, manda em tudo na franquia. Tem duas contratações aí, tem duas chegadas. Uma foi muito falada, né? O Victor Oladipo. Miami, imagina o Victor Oladipo se juntando aí a um perímetro bem talentoso, né? Com Jimmy Butler, com Tyler Hero, com Dragic, com o Kendrick Nunn, jovens, mesclando aí com veteranos. Mas a contratação, a chegada que eu achei muito interessante, mas claro que achei interessante depois que começou a jogar bem, porque quando chegou mesmo, falei: ih, vai ficar só no banco ali brincando. Chegou para treinar com os caras, que é o Ariza, que é o Trevor Ariza, que jogava no Lakers do Kobe Bryant há 1.000 anos atrás, que jogou no Houston do James Harden, que estava pipocando de lugar em lugar. Tava um ano sem jogar, Cole. E agora tá jogando mais de 20 minutos por jogo, 20 minutos por jogo, e jogando bem. Fazendo parte ali da equipe, que já tem alguns outros veteranos, né? O Iguodala, o Dragic, dá para chamar o Jimmy Butler, que está no auge ali físico, mas também já é um jogador muito experiente. Então o Miami tem realmente essa mescla, né? Jogadores jovens ainda querendo mostrar, querendo provar coisas na carreira, com veteranos que já viveram de tudo, né, Cole?
Total. O Trevor Ariza é aquele acertador de time, né, que existe em vários esportes coletivos. Ele sempre foi isso. Foi no Lakers do Kobe, no Houston do James Harden, ele também era um jogador essencial para o sistema defensivo do time. Então, assim, eu acho que ele é um cara que encaixa muito bem nesse time do Eric Spoelstra. E principalmente numa rotação defensiva. Eu estava vendo o jogo do Heat com o Nets, vitória no último segundo, sexta do Bam Adebayo. A marcação do Iguodala aos 37 anos para cima do Kyrie Irving no fim do jogo, em duas posses de bola, é algo que enche os olhos de quem ama basquete. Assim. Ele é um cara que realmente, com essa idade, ainda consegue desesperar um dos jogadores, se não o jogador mais habilidoso, com mais técnica de handling, assim, de ball handling na NBA. E o Ariza, ele é um jogador que meio que faz isso também com os jogadores de lateral dos adversários. Ele consegue pegar um ala que tenha mais habilidade, mais jogo de bater para dentro, trocar de direção, e consegue complicar muito a vida desses caras. Ele é um jogador da posição 3, muito comprido, com o braço bem comprido, envergadura impressionante, e um jogador com muita consciência tática. Então eu acho que vai dar encaixe. Eu estou só torcendo para o Vitor Oladipo voltar bem dessa lesão, para o Miami Heat estar inteiro e conseguir jogar o playoff da forma que imaginaram tanto a comissão técnica quanto o Pat Riley, que é esse mago aí, como você disse, das contratações.
Cole, só pegando alguns números do Ariza, ele já jogou 16 partidas pelo Miami. Ele estava um tempão sem jogar. Muita gente nem acreditou que ele fosse realmente... Será que o Ariza vai entrar nessa rotação do Eric Spoelstra? E entrou sim. E entrou muito bem, com 26 minutos por jogo. Está fazendo quase 9 pontos por partida, 8,7 pontos. Está pegando ali seus rebotes, 4,2 rebotes. Agora, o que realmente me impressiona, e quase uma roubada por jogo, 0,7, são os 26 minutos. Você vê que é um jogador que pode jogar na posição 3, ele é, né, de origem na posição 3. Agora, o basquete está de uma maneira tão aberta, todo mundo jogando tão aberto, né, que ele joga na posição 4 também. Pega um pivô mais alto, mais pesado. Também é um cara versátil para fazer as trocas, né? É o tipo de jogador que reforça aquelas ideias de que o basquete é um esporte difícil de ser jogado, né? Ele tem 35 anos e todo o conhecimento que ele tem, que o Godala tem também, companheiro dele do Miami, realmente é posto à prova. Você vê uma garotada muito talentosa, mas que muitas vezes atrapalha quando está em quadra, quando não está num dia bom. O Ariza, o Godala, esses caras mais experientes, e também com experiência de elencos vencedores, raramente atrapalham, né? Quando estão mal, pelo menos não atrapalham ali. Não vão ajudar fazendo 15 pontos por jogo, 20 pontos por jogo, mas não atrapalham, né, Cole? E agora, por fim, já para encerrar e agradecendo o teu tempo, vamos dar uma cornetada no Nets, Cole. Eu sei que você gosta de cornetar o Nets. Quando o Nets montou esse timaço, eu e o Correge divergimos. Eu acho que a gente diverge até hoje, porque eu acho que o Brooklyn Nets é o atual favorito. Acho que não tem muita história com esse elenco aí. E o time nem... E eu acho que o fato do time não ter ainda uma cara e não ter ainda, enfim, uma sequência com os principais jogadores, até reforça a ideia que eu tenho de que o Brooklyn é forte demais. É forte demais. Porque não precisou ainda juntar todo mundo para os resultados chegarem. O Brooklyn está na segunda posição da Conferência Leste. Não é só você que implica um pouco essa panela. Minha companheira Laura aqui, que mal vê NBA, só que ela está sempre do meu lado aqui no sofá quando eu boto no League Pass, ela está por dentro desse Brooklyn Nets. Ele entendeu o que aconteceu, leu alguns artigos do New York Times e está torcendo fervorosamente contra esse time. Correge, segundo a Laura, abre aspas, isso é uma palhaçada, fecha aspas. Em português ela falou. Ela falou, isso é uma palhaçada, isso é uma brincadeira de escola que estão fazendo. Ela acha que é uma brincadeira de escola, que um liga para o outro e fala, ah, então vamos jogar lá e vamos ser campeão. Agora, a grande coisa do Brooklyn Nets, né, é porque o talento a gente precisa falar. Precisa falar aqui que o Harden é um monstro, que o Kevin Durant é demais, que o Kyrie Irving é incrível. A gente fica falando isso o tempo inteiro, não precisa. Vamos falar das vulnerabilidades, né? É um time que não jogou junto, a gente não sabe ainda qual é a possível rotação numa série de playoffs. Eu acho que esse é o principal ponto hoje. Qual é o time que o Brooklyn vai oferecer nessa rotação? Vai rodar com 10 jogadores? Vai rodar com 9? Vai rodar com um pivô só e o Jeff Green vai ser aquele falso 5 jogando no small ball? A gente não sabe, Cole. Realmente a gente não sabe.
Difícil de saber mesmo, Camilo. Só queria lembrar de uma coisa que me faltou quando a gente estava falando do Miami Heat. O Eric Spoelstra gosta muito desse tipo de jogador como o Ariza, e o passado diz isso. É só o pessoal lembrar, quem torce para o Heat com certeza vai se lembrar o quão importante era o Shane Battier, que tinha esse papel no time que foi campeão duas vezes com LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh e outros caras. É um jogador que faz mais ou menos a mesma função. Mas voltando a falar do Brooklyn Nets, eu acho que essa incógnita sobre o encaixe deles e sobre a rotação para os playoffs é uma questão. Você não acerta um time, por melhor que sejam os jogadores, em tão pouco tempo, com tão pouco tempo de treinamento. Então eu acho que isso pode acontecer, e principalmente contra adversários que sejam fortes dentro do garrafão, sem o LaMarcus Aldridge, eles têm um problema agora. O Blake Griffin já teve mais perna para aguentar pivôs como Joel Embiid, como o próprio Rudy Gobert numa possível final contra o Utah Jazz, se for o caso, ou como o Nikola Jokic, que é tão perigoso no garrafão, na área pintada, quanto fora do garrafão. Então, essa questão, para mim, vai sobreviver até o fim da temporada, até o início do playoff, porque eu não acho que a gente vai ver os três jogando por muito tempo antes de os playoffs começarem. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, para mim, é o seguinte. Steve Nash é um ex-MVP da NBA, né? Ex não, porque quem é MVP é MVP a vida toda, né? Melhor jogador da temporada quando atuava com a camisa do Phoenix Suns, um craque, um cara que entende muito de basquete, de esporte, do ser humano, é um cara sensacional, mas ele é um técnico calouro, que ainda não passou por algumas situações que taticamente podem ser muito desafiadoras para ele. Ah, mas a comissão técnica é enorme, tem um monte de técnico experiente ali naquela comissão do Steve Nash. Sim, Mike D'Antoni principalmente. Lembremos, Mike D'Antoni é um técnico muito inventivo, mas é um técnico marcado pela derrota. É um cara que nunca venceu nada relevante na carreira. Então, assim, acho que a gente tem que ter isso em mente. Sempre, é claro, considerando o talento absurdo de James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Estão entre os cinco melhores jogadores tecnicamente da NBA. Três num time só, né? A panela. Mas temos que admitir que é bonito de ver.
Entre essas incógnitas aí, Cole... Por exemplo, você citou a questão do garrafão, né? Garrafão frágil sem o LaMarcus. Eu acho que o LaMarcus, eu tinha gostado muito da contratação do LaMarcus para o Brooklyn, porque resolveriam vários problemas, vários problemas. Aquela coisa pontual, assim, é um cara grande que ia ajudar na defesa, já estava ajudando na defesa. Tinha aquele mid-range vencedor que falta hoje nas equipes, é uma área de escape realmente. Ou o jogador bate para dentro, aí dobram nele. Ele joga para fora e tem que ter os arremessadores de três. O LaMarcus Aldridge era um jogador que conseguia resolver as coisas sem isso, sem essa... E também tem chute de três, na verdade. Mas o LaMarcus Aldridge encerrou a carreira de maneira até triste, temerária, né? Com problema no coração. E agora o Brooklyn Nets tem como pivôs, tem o DeAndre Jordan, tem um garoto que está jogando bastante, até o Nicholas Claxton. Agora, Cole, não é preconceito com idade. Agora, um garoto de 22 anos... vai começar os playoffs, joga mal uma partida, joga mal duas, sai da rotação, concorda comigo? Sai da rotação.
Entra na cabeça. Ele é até um bom jogador tecnicamente, tá? Eu tenho gostado do que eu ouvi do Nick Claxton. Mas isso entra na cabeça, você não pode contar com um jogador assim, tão inexperiente, principalmente num ambiente em que ele está cercado de vários jogadores de altíssimo calibre. Já pensou no olhar do James Harden ou do Kevin Durant ou do Kyrie Irving para esse menino, se ele fizer alguma besteira numa marcação ou numa jogada ofensiva? É um negócio que tira o cara de uma série.
Cole, vamos dar um exemplo. Vamos projetar um exemplo totalmente possível. Brooklyn Nets e Miami Heat numa série de playoffs. Miami acabou se classificando ali em sexto, sétimo, Brooklyn em segundo, se cruzam. Bam Adebayo inspirado na série de playoffs, para cima desse Claxton. Fazendo 35 pontos por jogo, 30 pontos por jogo. Na segunda partida, ele não vai voltar na rotação, Cole. Não vai. Vai ficar o DeAndre Jordan, que não é mais aquele grande jogador de defesa. Não tem mais a perna que já teve. E aí o cobertor começa a ficar curto realmente. Aí sim o bicho começa a pegar. Porque o Jeff Green não tem tamanho. Eu acho o Jeff Green, na verdade, uma solução para várias coisas desse elenco. Está jogando muito bem. É um cara experiente, cascudo, tem chute, marca muito bem. Sabe jogar no pick and roll dos dois lados, nas duas posições, né? Sabe ser o arco e a flecha do pick and roll. Agora, não dá para marcar Joel Embiid, não dá para marcar Bam Adebayo, não dá para marcar, enfim... Tô lembrando dos nomes aqui, Brook Lopes, tô lembrando dos pivôs só da Conferência Leste, que nem é a Conferência Oeste, nem tô pensando em final de NBA ainda. Então...
A minha ainda arranjou um Dwayne Dedmon aí, cara, que é um lenhador muito útil também pro... E entrou super bem no time do Miami, eu vi um pedaço do jogo onde também ele efetivo, assim, sabe? Eu acho que o Brooklyn tem um problema seríssimo dentro do garrafão, mas às vezes você resolve tudo fora, né? De repente, finalmente, depois de 15 anos, 16 anos da invenção do 7 Seconds or Less, né, do Mike D'Antoni, isso vai funcionar e eles consigam resolver todo o jogo fora do garrafão, só no perímetro e com velocidade de transição.
Eu não lembro... Exatamente. Para mim vai ser uma situação histórica o Brooklyn Nets campeão, porque realmente é um time muito talentoso, mas também porque eu não lembro de um time campeão da NBA... com uma defesa frouxa. Não lembro, realmente, assim. Você pega os grandes times, pô, você pega o Chicago do Michael Jordan, você pega o Golden State do Curry, e aí do Durant também, do Klay Thompson e tal, sempre com defesas bem armadas e enérgicas, né? Defesas que é difícil jogar, com sistemas defensivos mesmo. Você vê o Toronto, que foi campeão para cima do Golden State, pô, o Nick Nurse com um sistema defensivo também muito sólido, forte, com o Kawhi, com o Pascal Siakam, o Laurie lá cavando aquelas faltas dele de ataque, ele gosta. Enfim, os times que têm algum DNA defensivo. O Brooklyn Nets, se for campeão, vai ser aquele campeão que vai tomar 120 pontos por jogo, que é inacreditável, porque sempre vai fazer 135, 140. Então, e aí a gente começa a ver os elementos. Quem é o técnico? Steve Nash. Quem é a grande cabeça ali daquela comissão técnica? É o Mike D'Antoni. Aí você vê os jogadores que tem. James Harden, que jogou com o Mike D'Antoni. Aí você vê o Kyrie Irving. Características do Kyrie Irving. Características do Kevin Durant. Realmente as coisas se encaixam. É a aposta, é a proposta. Então às vezes a gente fica meio que pedindo jogadores defensivos, pedindo uma coisa que talvez eles nem queiram tanto, sabe? Agora, vai fazer falta. Em algum momento vai fazer falta. Acho que esse é o grande desafio realmente, né? Porque talento mesmo, na hora do ataque, é brincadeira. Às vezes a gente esquece de valorizar alguns outros jogadores do elenco. Por exemplo, o Joe Harris é um grande arremessador. Grande arremessador. Tem muito mercado. E é um jogador muito bom também. Porque tem jogadores que... Aquele jogador que eu brinco, que assim, o cara quase sabe jogar basquete, mas ele sabe fazer muito bem algumas coisas. O cara arremessa muito bem, marca e tal, mas ele quase... sabe jogar basquete. Na NBA dá pra você ser assim. O Joe Harris não. O Joe Harris é um cara bom, realmente. Um bom jogador de basquete. Tem também o Chamet. Tem bons jogadores. Tá muito bem também. Tá muito bem. Tá aproveitando, né, essas ausências. O Kyrie Irving fica um tempo fora. A gente não sabe até que ponto é contusão, até que ponto é motivo pessoal. Aí volta, aí fica fora de novo. O Kevin Durant voltou bem. Mas, enfim... Não tá jogando, enfim, 35, 40 minutos por jogo, como ele gosta de jogar, o James Harden fora. A gente não sabe ainda como é esse time com todo mundo junto, com Blake Griffin, com Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, como é que eles vão rodar em quadra. Agora, eu acho que a gente diverge ainda nisso, Cole. Você acha que o Lakers, final, Lakers e Brooklyn Nets, agora sim, dentro da situação, claro, jogando Anthony Davis, jogando LeBron James, 4-2 Lakers para você, Correge?
Acho que sim. Todo mundo inteiro aposta no Lakers.
Eu chutaria 4-3 Brooklyn Nets, por respeito que eu tenho ao menino de Akron. Eu respeito tanto aquele menino de Akron que eu boto 4-3. Porque para mim, pô, que isso. Todo mundo disponível. Esse time do Brooklyn é brincadeira. Cole, obrigado pelo seu tempo aí. Bom trabalho. Boa semana de trabalho, difícil, os caras tentando inventar uma liga em que são os mais ricos e os mais poderosos juntos aí na Europa, já deu o que falar.
E o mundo, né? Tá passando por tudo isso, né? Impressionante.
É impressionante. Bom trabalho, parabéns e, pô, muito obrigado, gostei muito da matéria do Fantástico, muito obrigado porque me emocionei aqui nessa manhã de segunda-feira, só consegui ver agora a matéria no Fantástico, um belo personagem desse domingo aí. Quem não viu, veja, procure no Globoplay a reportagem do Marcelo Correge no último Fantástico. Lembrando que a gente tem Ponte Aérea todas as terças e sextas, um novinho ge.globo/ponteaerea. Cool, bom trabalho aí, valeu, volte sempre, hein?
Abração, Camilo. Vamos voltar aqui para falar mais desse... Tô ansioso para ver todo esse playoff acontecer com tudo isso que a gente falou. Não sou adivinho, não. Sou só fã, apaixonado pelo basquete. Abraço a todo mundo do Ponte Aérea.
Sabe muito. Abração. Valeu. Até a próxima.
Valeu.